Capital e Poder está de volta hoje conversando sobre a sociedade eticamente responsável. Converso com o secretário da ONG, Carlos Anselmo. Carlos, você colocava no segundo bloco sobre a transparência, que não é tão transparência assim. Ou seja, o cidadão tem direito à informação, mas o cidadão, primeiro que ele não a tem da forma como devia. O cidadão quase sempre não tem dimensão de quais são as ações do poder público. E quando você vai buscar essas informações, existem, é claro, momentos nebulosos dentro do poder público em relação a, por exemplo, gastos, né, que as instituições públicas têm. Quando o Observatório Social nascer, mas o Observatório Social em especial, levanta esses gastos, busca essas informações, ele tem mais facilidade? Ele acaba tendo que ser o tradutor do que é as contas e os números do poder público para o cidadão comum? Como fazer isso?
Sim, Gilson. Nós temos no Observatório uma equipe de colaboradores extremamente capacitados, que são inclusive multiplicadores da metodologia para outros observatórios, e voluntários que também são capacitados para poderem atuar nisso. Eu sempre digo o seguinte: um relatório contábil, o relatório, ele fecha, ele tem toda a continha de chegar e dar certinho. Você só consegue trabalhar exatamente com fiscalização efetiva que traga resultados para a população se você cruzar esses relatórios e cruzar informações. E para isso, você precisa de alguém que entenda essa linguagem técnica e que consiga traduzir para o cidadão, porque a função do observatório é observar e mostrar para o cidadão de uma forma mais facilmente compreensiva, né, o que é que está sendo dito com aqueles números, o que é que está sendo adquirido, como é, aonde isso vai ser utilizado, os processos de licitação, qual é a diferença entre uma tomada de preços, por exemplo, e um outro tipo de processo, onde a municipalidade resolve atuar para gastar o dinheiro público. Então, essas informações, elas precisam ser traduzidas em linguagem como essa que estamos tendo aqui hoje, numa linguagem coloquial, de modo que o ouvinte que está lá agora nos acompanhando consiga perceber o que significa, por exemplo, um empenho, o que é empenhar uma verba pública para pagamento no ano seguinte. Nós tivemos esse problema aqui em Maringá, por exemplo, na educação, né? Os relatórios dando conta da aplicação de verbas na educação em Maringá, eles eram relatórios que satisfaziam a lei e as verbas foram efetivamente gastas e empenhadas. No entanto, o observatório apresentou no mês de abril o cancelamento por parte da municipalidade. Isso foi feito no ano passado, nós apresentamos o cancelamento para mostrar que, tecnicamente, no aspecto de cumprimento estrito da lei, aquilo obedecia ao que a lei previa. Mas no aspecto de benefício para o cidadão, que era o dinheiro público ter sido aplicado para que o cidadão tivesse o serviço, o benefício, isso não aconteceu porque o dinheiro não foi aplicado. Portanto, é preciso que você tenha esse cruzamento de informações para que o cidadão possa fazer juízo de valor. Olha, é isso que eu quero da gestão ou não é isso que eu espero da gestão?
Ô Carlos, aí entre esse dinheiro empenhado não gasto que você colocou, de repente está no orçamento que vai se gastar tanto, de repente não se gasta tanto. E ao mesmo tempo, quando você fala de que nos números tudo se fecha, a mágica, o que eu te pergunto, onde, quem é o mágico que fecha os números que não fecham? E é intencional essa linguagem que poucos entendem? Ou seja, quando você fala que o cidadão ouve certos termos, né? Empenhar, o que é empenhar? Ou não entende bem como é que é feita uma licitação? Quantos por cento se pode gastar com tal ou tal rubrica? Por exemplo, educação, se pode gastar com saúde? Quem, de onde vem esse recurso? É uma manipulação desse mau entendimento?
Existe quem manipule. Em primeiro lugar, eu gostaria de lembrar o início da sua fala agora, do dinheiro não gasto, graças a Deus não gasto, né? A melhor coisa que pode acontecer é que entre ser mal gasto e não gasto, é melhor não gastar, né? Ele não é gasto, volta para o orçamento do município e tem que ser reaplicado, né? Isso o observatório tem procurado acompanhar. O observatório tem um trabalho limitado, a quantidade de voluntários e de colaboradores é pequeno, não dá para acompanhar 100%, mas por amostragem a gente tem procurado acompanhar aqueles que são mais significativos. Agora, sem dúvida alguma que essa ignorância no sentido de desconhecimento por parte da grande maioria da população do que seja esse, a constituição desses processos, é sim de interesse de muita gente. É de interesse de muita gente. Quando a gente ouve falar de Delta, de Carlinhos Cachoeira, quando a gente ouve falar de Mensalão, tudo isso é fruto dessa ignorância, desse desconhecer. E não é o desconhecer daquele cidadão mais humilde, daquele cidadão que é semi-alfabetizado. É o desconhecer da classe média. É o desconhecer, Gilson, daqueles que emitem opinião política, daqueles que emitem posicionamento e que se dizem crítico. Eu costumo dizer que muitas vezes as pessoas confundem ser crítico com ser crente. Ele é crente em algum dogma, ele é crente em alguma ideia que um poder simbólico lhe trouxe. Esse poder simbólico na América Latina é sempre personificado, né? Nós vivemos de história, portanto, a gente está sempre olhando para trás, está sempre procurando personagens que sejam símbolos, que sejam heróis. Eu até fazia uma analogia agora, como esse nosso ginasta que ganhou uma medalha de ouro nas Olimpíadas, né? Torna-se um herói nacional. Um país que precisa de heróis é um país que não tem instituições, né? Uhum. E na política a gente vê muito disso. O herói, aquele captador de votos, aquele transformador de massas e manipulador de massas. Mas então voltemos. Essa classe média que se diz muito bem informada, eu faço uma pergunta para o ouvinte que está agora nos acompanhando. Nós teremos eleições para prefeito e eleições para vereadores. Meu caro ouvinte, será que todas as pessoas que têm o direito a voto e que têm nível superior de instrução ou nível médio de instrução, aquele que a gente rotula como classe média, sabe como se elege um vereador? Como se elege um deputado? Por que existem tantos candidatos a vereadores? Por que existem candidatos a vereador que parecem, a uma primeira vista, ridículos? Aqueles candidatos que num programa eleitoral a gente diz assim, mas esse só vai conseguir o voto dele e da família? Bom, no Brasil nós tivemos quem se elegeu conseguindo apenas o voto dele, né? Ou dela, melhor dizendo. Salvo engano, em Medianeira, no sudoeste do Paraná, coisa assim, numa cidade do sudoeste do Paraná. Então veja, se nós ignoramos um processo onde a gente participa, que é a eleição, e votamos e esperamos que o nosso candidato e a nossa proposta seja vencedora, você imagina quanto ignoramos dos processos de execução das verbas públicas. Ignoramos até a composição do preço de produtos onde estão embutidos os impostos. Por isso, a SER, inclusive, um dos trabalhos da SER, e é muito importante, é o trabalho da conscientização da importância social do tributo, ou seja, todos nós pagamos tributo, e aonde é que está esse tributo?
Ô Carlos, pelo que você desenha, a gente tem uma democracia, que é uma democracia meio de fachada. Porque se as pessoas votam, escolhem, não sabem o que estão escolhendo, não sabem qual é a função de quem vai escolher, quem está escolhendo, e não tem qualquer relação com o poder, que não seja a própria instituição, e se personifica, nós elegemos microditadores. Porque na prática a gente vota na personalidade. Se vota no perfil, na personalidade, a gente rompeu com aquilo que é fundamental na democracia, que é a função das instituições democráticas. Nós, na prática, nós gostamos, ou você acredita que o cidadão, de certa forma, ele compactua com essa autoridade, com essa democracia falsa, centrada no personagem, no meu ídolo?
Isso é cultural, Gilson. Eu concordo plenamente com você, defendo essa tese, luto para que ela seja derrotada, mas, infelizmente, é a leitura que eu faço do nosso país. Há uma personificação muito grande do Estado no Brasil. Uma personificação enorme. Tanto é que, desde o meu tempo de atuação no Conselho de Segurança da cidade, eu, numa campanha de educação para o trânsito, eu dizia que nós só conseguiríamos fazer um trânsito mais civilizado no momento em que a gente tirasse o poder do guarda de trânsito. Veja, e eu peço que o ouvinte reflita sobre isso. Em qualquer lugar do mundo, um sinal vermelho num farol de trânsito significa pare. Aqui no Brasil, um sinal vermelho não significa pare para todos os motoristas. Mas um sinal vermelho com um policial próximo do sinal, todos param. Ou seja, nós respeitamos a lei ou tememos a autoridade? Por que que a gente para diante do guarda de trânsito? Ora, se eu paro diante do guarda de trânsito, se ele for meu amigo, talvez eu nem precise parar. Daí, então, a figura personalista do líder, a figura personalista daquele que está de plantão no governo. Se eu for amigo de quem tem autoridade, eu não preciso cumprir a lei. Ele vai fazer a lei se curvar aos meus interesses.
Aí eu fico perguntando quantos guardas de trânsito não gostam de ser guarda de trânsito porque tem esse poder de deixar passar o sinal vermelho. Né? Mas eu vou voltar a conversar com o Carlos. Carlos, da próxima blog vamos falar sobre isso, de que o Observatório Social foi considerado o quarto poder. Já se criticou muito as ONGs que buscam transparência, de que elas são um poder paralelo. Mas esse é o nosso tema com o Carlos Anselmo para o último bloco.